boa tarde, vamos conhecer as notícias às 13, com edição de Vítor Melenas. Olá, viva.
Boa tarde. Três pessoas sofreram queimaduras no decorrer de uma ação de formação realizada pela Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte. JSD Tomar reabriu no sábado Espaço J, criado em 2002, que foi caindo no esquecimento e que se encontrava inativo há vários anos. O Bloco de Esquerda promove durante esta segunda-feira no Distrito de Santarém Jornadas da Saúde.
Quanto ao tempo para esta segunda-feira, dia 26 de março, vamos ter céu pouco nublado ali, tornando-se geralmente muito nublado no Minho e dor litoral a partir da tarde, com possibilidade de chuva fraca no Minho a partir também do final da tarde. O vento vai ser fraco ou moderado, vamos ter a pequena subida da temperatura máxima. As máximas previstas para esta segunda-feira apontam para 14 graus para Porto Alegre, vamos ter máxima de 15 para Coimbra e Leiria, 16 para Lisboa, 18 graus de máxima para Santarém e também para Castelo Branco. Quanto à máxima prevista para a cidade de Tomar, é de 17 graus. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, edição de Vítor Lemas, para ouvir já a seguir.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Lemas.
Três pessoas, todas do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 40 e os 50 anos, sofreram queimaduras com gravidade no decorrer de uma ação de formação realizada pela Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, ADIRNE. O caso ocorreu na última sexta-feira na sala de formação da Associação, em Marmelais, durante uma pausa no decorrer da realização de um módulo dedicado à poda e enxertia. Duas das vítimas foram transportadas para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e a terceira para o Hospital da Perlada, no Porto. Os três homens sofreram queimaduras de segundo grau em várias partes do corpo e também ao nível das vias respiratórias quando assavam um chouriço. O alerta chegou aos bombeiros às 21h06. Foram mobilizados na altura 18 operacionais com 8 veículos de apoio das corporações de Tomar, Ferreira do Zêzere e Entroncamento, ainda a CIV de Torres Novas e a VMER de Abrantes. Contactada pela ERTS, a ADIRNE remeteu quaisquer explicações sobre o sucedido para o inquérito que está a ser realizado aos acontecimentos desta sexta-feira. Entretanto, a PSP emitiu uma nota sobre o caso, onde refere que na origem do mesmo esteve a explosão de um recipiente contendo álcool, utilizado na altura pelos formandos para acender um assador. JSD de Tomar procedeu à reabertura do seu Espaço J. É na sede do PSD. O espaço foi criado em 2002, mas foi caindo no esquecimento e estava inativo há vários anos. A reabertura do espaço era um momento, por isso, aguardado e esperado pelos militantes da JSD de Tomar, que pretendiam um local de trabalho e de convívio entre amigos social-democratas. ERS marcou presença nesta reabertura e, na altura, falou com a presidente da JSD de Tomar, Catarina Ferreira, sobre o Espaço J.
Na verdade, é uma reabertura da nossa sede da JSD, é a reabertura do Espaço J, que esteve inativo desde da presidência da Beatriz Schulz, e, portanto, entretanto, já se passaram dois mandatos e sempre houve esta motivação da JSD de voltar a este espaço que é da J, que serve para convivermos, para trabalharmos. E finalmente, com esta comissão política, foi possível reabrirmos. Estão aqui algumas horas de trabalho, mas porque é muita acumulação de história do partido, da juventude, e nós decidimos agarrar nestas memórias e tornar este espaço aquilo que era desejado pelos militantes, um espaço de convívio, onde nós podemos consultar a nossa própria história e também decidir o futuro. A utilização deste espaço serve nomeadamente para as nossas reuniões quinzenais. A JSD terá também outro tipo de reunião, que é a reunião aberta a militantes. Portanto, aqui vai-se passar todo esse rol de ordem de trabalhos que temos em agenda, que está no nosso plano de atividades, que foi aprovado pelos militantes em plenário. Coisas como, por exemplo, as nossas ideias para o orçamento participativo jovem foram decididas aqui. Se assim continuar para o ano, também o vamos fazer. Aqui também decidimos as nossas posições, por exemplo, para o CMJ, ou alguma recomendação que tenhamos a fazer ao partido, ou mesmo para indicar as nossas tomadas de posição à comunicação social.
Outra das juventudes partidárias em foco no decorrer dos últimos dias foi a Juventude Popular Tomar, em Lamego. Recorde-se, realizou-se o 27º Congresso do CDS, num evento em que a Juventude Popular esteve em destaque no seio do partido, considerada por muitos dos seus militantes como fundamental para o CDS. Com efeito, a Juventude Popular dá voz ao CDS, tendo sido isso reconhecido pelos militantes e pela liderança nacional do partido, através da eleição do tomarense Francisco Tavares para vogal da Comissão Política Nacional do CDS, liderada por Assunção Cristas. Numa nota de imprensa enviada para a ERTE, Juventude Popular Tomar recorda que Francisco Tavares, natural de Tomar, reativou a Juventude Popular no Conselho há 5 anos, após décadas de ausência de uma instituição partidária jovem, representativa dos valores de centro-direita. Para além disso, refere o mesmo comunicado, desempenha atualmente o cargo de Secretário-Geral Nacional da Juventude Popular, sendo também vice-presidente da Conselhia do CDS de Tomar. O grande momento que a Juventude Popular atravessa em todo o país, com um crescimento exponencial que a levou a atravessar a marca dos 20 mil militantes, reflete-se também no sucesso individual dos seus membros, uma vez que a eleição de Francisco Tavares como vogal do CDS acresce à distinção recebida pelo presidente da Juventude Popular, Francisco Rodrigues dos Santos, ao ser eleito pela Forbes como um dos 30 jovens mais influentes, criativos e brilhantes da Europa na categoria Política e Direito. A Juventude Popular Tomar, que está em atividade desde 2012, tem presentemente nas suas fileiras cerca de 150 militantes.
Informação na hora certa.
O Bloco de Esquerda promove durante toda esta segunda-feira no Distrito de Santarém as Jornadas da Saúde. A iniciativa vai contar com um conjunto de visitas a unidades de saúde e visa chamar a atenção para a deficiente resposta que tem sido dada pelo Governo em matéria da saúde na região, com milhares de utentes e ainda sem assistência médica conveniente, também pela falta de médico de família ou também as urgências dos hospitais que não correspondem às necessidades. O deputado Carlos Matias, eleito pelo Distrito, é acompanhado nesta iniciativa pelo deputado Moisés Ferreira na deslocação ao longo deste dia ao Distrito de Santarém.
Esta jornada hoje, em que participo eu, como deputado eleito pelo Distrito de Santarém, e o deputado Moisés Ferreira, que tem a seu cargo toda a área da saúde, ao longo de todo o dia nós iremos visitar diversos centros de saúde. Começamos por Salvaterra de Magos, Rio Maior. À tarde estaremos no Hospital de Tomar, para verificar em que condições é que está a funcionar e os problemas, e depois estaremos à noite em Abrantes. Portanto, vai ser essa a tónica, porque a falta de médicos de família para boa parte da população, as difíceis circunstâncias e as dificuldades que os próprios profissionais de saúde, os médicos, os enfermeiros, que são em número muito escasso e, portanto, enfrentam inúmeras dificuldades para responder aos problemas e para que possam prestar bons cuidados à população, é isso que iremos avaliar ao longo de todo o dia de hoje, porque aí também tem havido uma deficiente resposta do Ministério da Saúde e do Governo, e portanto nós hoje iremos avaliar in loco, inclusivamente também Tomar hoje à tarde, como é que as coisas estão a processar, no sentido de encontrar soluções para os problemas, de resolver, porque a saúde é um direito elementar básico e as populações não podem continuar desprotegidas, sobretudo até as setores mais frágeis e, em particular, até as populações mais afastadas. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, da população da Frazoeira e de localidades muito periféricas do Conselho de Ferreira, às vezes, que há muitos que estão sem médico de família ou têm, umas vezes têm, outras vezes não têm, numa circunstância precária que não pode continuar. Portanto, a população tem direito a ter médicos de família, cuidados de saúde primários, que são a porta de entrada no Serviço Nacional de Saúde, e bons serviços de urgência, que em episódios agudos garantam uma assistência pronta, rápida e próxima. Porque realmente, inclusive, a maneira como as urgências estão articuladas, obrigando muita gente de zonas longínquas a ir para Abrantes, para ser posta à porta da urgência com alta à meia da noite, são episódios que não podem repetir-se, mas que infelizmente se vêm repetindo desde há anos para cá.
Há uma notícia desta madrugada em Alvaiázar, um incêndio que deflagrou numa habitação vitimou mortalmente um homem de 61 anos de idade, de acordo com fonte da GNR de Leiria. O alerta foi dado por volta de 1h51 desta segunda-feira, com os serviços de emergência a declararem então a morte da vítima, precisamente no local do incêndio. Os bombeiros estiveram no combate às chamas até bem perto das 4 da madrugada. Os bombeiros da Alvaiase e GNR e também a Polícia Judiciária estiveram no local, sendo que agora a investigação sobre aquilo que esteve na origem deste incêndio nesta habitação está a cargo da Polícia Judiciária. A partir do próximo dia 2 de abril, os CTT vão atualizar os preços. De acordo com a empresa, este aumento da ordem dos 4,5% refletem a variação média anual dos preços e foram definidos mediante os critérios de fixação de preços do Serviço de Postal Universal, definidos pela Autoridade Nacional de Comunicações, a ANACOM, entidade reguladora do mercado. Estes aumentos dizem respeito aos serviços de correspondência, correio editorial e também às encomendas. Num comunicado emitido pelos Correios de Portugal, esta atualização de preços enquadra-se na política tarifária da empresa para o ano de 2018 e corresponde, de acordo com a mesma, a uma variação média anual dos preços de 4,1%, refletindo também o efeito de atualização dos preços dos serviços reservados, ou seja, serviços de citações e notificações postais e ainda do correio em quantidade.
É informação na hora certa.
A estratégia municipal para as alterações climáticas teve em foco no decorrer da última reunião do Executivo Camarário Nabantino, realizada na segunda-feira. O vereador do PSD, José Delgado, falou sobre o assunto, referindo a serem necessárias medidas a adotar de futuro e que devem ser preparadas, tendo em conta as alterações climáticas, que são já hoje uma realidade que se pode manifestar, como referiu, também a diversos níveis.
Temos aqui 4 ou 5 tipos de ações que podem até atuar em simultâneo, desde as secas, as cheias, os ventos e os sismos. Nós falamos pouco de sismos, mas estamos numa zona que pode ser afetada e ter danos em relação aos sismos. Portanto, todo este conjunto, que são as grandes matrizes em termos de alterações climáticas, depois com os efeitos todos que cada uma delas tem, eu acho que este documento, esta estratégia municipal para as alterações climáticas, deve ser um exemplo de prevenção. Mas a prevenção também não chega, é preciso ter meios. E muitas vezes, se nós, com pequenos gestos, com pequenas ações ao longo do tempo, nós conseguimos preparar as pessoas e o município e as entidades que estão envolvidas nestas situações e prepará-los para estas ações. Eu lembro-me, por exemplo, nos sismos, e estou-me a lembrar de algumas situações em Lisboa, em que a Proteção Civil e os bombeiros estão em situações de zona de onde os sismos podem ocorrer com grande intensidade e eles não vão sair, que vão ficar debaixo dos escombros. Não vão poder ajudar as populações. Isto tem que ser pensado e tem que ser visto com coerência e com objetividade. Sabemos que a dimensão destes fenómenos, ninguém sabe qual é a sua dimensão, mas o que eu acho é que este documento deveria de atuar nos temas preventivos, avaliar os meios adequados ao Conselho de Tomar para atuar positivamente nestas ações e que haja um sistema de informação e comunicação coerente, eficaz, que chegue às populações. Além disto, é a formação de quem vai atuar no terreno.
Anabela Freitas, a Presidente da Câmara Municipal de Tomar, referiu depois que vai ser criada uma comissão local de acompanhamento dividida por áreas, recordando que os riscos no Conselho de Tomar reportam-se sobretudo a cheias rápidas e violentas, a incêndios e a ventos fortes, ondas de calor e ondas de frio e também a sismos.
Aquilo que está identificado no documento são basicamente 4, 5 conjuntos de risco para o nosso concelho, derivado das alterações climáticas, é óbvio, não é? Cheias rápidas, cheias violentas e rápidas, incêndios violentos e rápidos, ventos fortes, ondas de calor ou de frio, e a questão sísmica, porque estamos na falha e, portanto, não passamos ao lado. Aquilo que se pretende com estas... E, portanto, estando identificados estes que são os principais riscos que nós temos no nosso concelho, todo o concelho se tem que adaptar para fazer face a estes riscos. Não é? E isso vai desde o material de construção que é utilizado, como se constrói, onde se constrói, que árvores é que se plantam. E, portanto, isto abarca aqui todo um conjunto de ações que o concelho tem que fazer. Que eu entendo que o concelho deve fazer. Para isso tem que ser criada uma comissão local de acompanhamento, que vamos, se calhar, dividi-la por ações, por áreas, mas que no fim tem que bater tudo certo. E aquilo que derivar daqui tem que ter consequência. Aquilo que eu gostava, quando tiver no terreno a estratégia, é que seja integrado nos nossos instrumentos de gestão do território tudo aquilo que são as ações que levam à minimização das alterações climáticas.
O mês de outubro vai acolher-se aquilo que será um dos momentos principais das comemorações do centenário das escolas de Linha Cera, que está a ser assinalado neste ano de 2018. Está prevista uma exposição e o lançamento de um livro sobre a história local, mas também a recriação na altura de uma aula e de um dia de aldeia há 100 anos. Para esta recriação, além da participação do Rancho Folclórico de Linha Cera e outros agrupamentos etnográficos, foi lançado, entretanto, o repto a toda a população para participar ativamente na iniciativa que se realiza então durante o mês de outubro. No programa comemorativo que está a decorrer, integram-se outras ações, como o lançamento da obra de construção do Centro Escolar da Linha Cera, que se encontra apenas dependente do visto do Tribunal de Contas, uma coincidência temporal marcante quando a aldeia está efetivamente a celebrar o centenário daquilo que foi o seu primeiro equipamento coletivo. As comemorações decorrem durante todo o ano, e neste mês de março, por exemplo, estão previstos um conjunto de eventos, como refere Nuno Garcia Lopes, o coordenador das comemorações. No último dia do mês de março vai acontecer um dos grandes momentos destas comemorações e uma das surpresas que a organização preparou, ou seja, a realização de um espetáculo com um grupo da Galiza, que tem também por nome Linha Cera.
No dia 31 de março, na véspera da Páscoa, vamos ter aqui na Linha Cera, lá em baixo no Salão Multiusos, um concerto pelo grupo Linha Cera. Linha Cera com um til em cima do N, porque este grupo é um grupo galego, é um grupo de música popular, um grupo de pandareteiras, como elas se chamavam, que eu, por um mero acaso, nas minhas pesquisas na internet à procura de possíveis pontas sobre esta terra, um dia encontrei. Encontrei e descobri que era um grupo com alguma expressão na Galiza, no início do na primeira década deste século, que era conceituado ali assim, mas que entretanto tinha acabado. Há algum tempo atrás, lembrei-me de tentar chegar à fala com alguém, consegui falar com a Filipa Fava, que é portuguesa, mas que fazia parte do grupo, só no sentido de, enfim, de uma brincadeira, de podermos ter aqui, uma vez que existia um grupo que tinha o mesmo nome que nós, se poder fazer uma relação qualquer com essa situação. O qual foi o meu espanto quando, ao fim de alguma troca de e-mails, ela me diz que tinha estado a falar com as colegas e que tinham pensado em reunir-se para virem propositadamente aqui à Linha Cera dar um concerto nestas comemorações. Ainda por cima, ofereciam-se para o fazer gratuitamente, apenas com os custos naturais de deslocação e de alojamento, e, portanto, para nós foi uma honra muito grande termos essa possibilidade de um grupo estrangeiro, digamos, é espanhol, apesar de ter componentes portugueses, que já tinha acabado e que se junta e que vem aqui para vir tocar especificamente à Linha Cera.
E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.